A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Cláudia Montanha, que é presidente da comissão. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cláudia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, Jéssica. Muito obrigada.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito à saúde?
Bom, primeiramente, não tem como não lembrarmos que a saúde, ela é assegurada pela nossa Constituição Federal. Uhum. Em seu artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que visa, então, a redução do risco de doença e de outros agravos, e também o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Está também contida no artigo 6º da Constituição Federal, como direito social, ao lado ali da educação, da alimentação, do trabalho, da moradia, como está previsto ali na Constituição Federal também, do transporte, do lazer, da segurança, também da previdência social, da proteção à maternidade, à infância e também assistência aos desamparados. É então possível dizer que o direito à saúde, ela envolve tanto os médicos como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, hospitais, clínicas também, operadoras de saúde, seguradoras de saúde, fornecedores também da área de saúde, advogados, magistrados, promotores de justiça, desembargadores, procuradores, ministros, entre outros, tendo, todavia, como foco principal, sempre o paciente. Uhum. Então, o direito à saúde, ele pode ser considerado também como um conjunto de leis, de regras, de regulamentos que regem o setor de saúde, incluindo aí os serviços relacionados à saúde dos pacientes. Gira, então, Jéssica, primordialmente em torno do paciente. Eu acho que essa seria, então, a princípio, uma definição, então, do que vem a ser ali o direito à saúde.
Uhum. E, doutora, como a senhora colocou para os nossos ouvintes, a gente sabe que esse é um direito de todos e um dever do Estado. Mas a gente pode dizer para os nossos ouvintes que o Estado brasileiro tem suprido as carências na área da saúde?
Olha, infelizmente, as necessidades sociais não estão sendo supridas. Nem mesmo aquelas relacionadas à saúde básica, que diz respeito ao direito à garantia de uma existência digna. Então, faltam leitos, falta medicação, faltam médicos, faltam também funcionários, hospitais, tratamentos de saúde. E falta, principalmente, comprometimento, né? Dos nossos representantes públicos, faltando, então, de forma geral, a verba orçamentária para a área de saúde.
Uhum. E o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes, doutora, como atualmente os principais problemas mais específicos relacionados à saúde pública no nosso país?
Olha, Jéssica, eu acredito que a gestão dos recursos públicos seria um dos principais problemas. Isso porque há, por um lado, a escassez dos recursos orçamentários destinados à saúde, em contraposição às necessidades humanas a serem satisfeitas e que, como sabemos, elas são ilimitadas, são infinitas, essas necessidades. Por isso, então, eu entendo que o emprego dos recursos deve ser feito de forma eficiente e inteligente, de maneira a atingir o maior número de pacientes possível. Eu penso que deve haver, assim, um planejamento dos gastos públicos com a racionalização, elegendo ali prioridades, né, que possam atender um maior número de pessoas necessitadas, que são os pacientes beneficiários, tendo em vista a falta de critérios técnicos na escolha das prioridades e também a morosidade das ações que clamam por uma celeridade.
Uhum.
Um outro problema pode ser evidenciado com o longo tempo de espera para o paciente. Por uma consulta, por uma vaga de UTI, por um exame, a longa espera também para a realização de uma cirurgia. Veja que muitas vezes essa espera pode demorar meses ou até anos. A gente ouve falar muito de cirurgias até que o paciente está ali aguardando há 2 anos a realização da sua cirurgia. Na verdade, a lista é infindável. Temos um total de desabastecimento, desabastecimento de equipamentos hospitalares e também de insumos básicos, inclusive sem leitos até para tratamento de diversas terapias, sem contar também a ausência de recursos humanos em todas as áreas, como é o caso de enfermeiros, médicos em absolutamente todas as especialidades, fisioterapeutas, etc.
Uhum. E quando a gente fala, achei interessante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, quando a gente fala em direito à saúde, isso não está restrito somente ao acesso a medicamentos e a tratamentos, né, doutora? Tem outras coisas que englobam isso.
Não há restrição mesmo. O direito à saúde tem uma grande amplitude. Pode consistir também no direito à dignidade do trabalho médico, quer com relação às condições do ambiente de trabalho, como instalações dos hospitais, dos centros cirúrgicos, como é o caso da aquisição e manutenção de equipamentos à disposição dos médicos, como também uma jornada de trabalho com dignidade e muito mais humanizada esse profissional médico. Hoje, a jornada excessiva de trabalho do médico pode colocar em risco a sua própria saúde, tendo em vista que o médico ele está adoecendo. E também a saúde do paciente. O direito à saúde ele pode consistir também no consentimento do paciente, no direito a danos, tanto danos morais como danos materiais, no direito das pessoas com deficiência, no direito das pessoas idosas, no controle dos alimentos, na capacidade laboral, na aposentadoria, no auxílio-doença, na invalidez, ou seja, são diversos temas que são tratados no âmbito do direito à saúde.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Cláudia Montanha, que é presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Ela traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido nessa comissão e também sobre o direito à saúde de um modo geral. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais são as principais demandas hoje que chegam até o judiciário relacionadas com o direito à saúde?
Bom, nós podemos dizer que no campo da saúde suplementar, as principais demandas, elas dizem respeito à cobertura de tratamentos. Já no âmbito da saúde pública, tem crescido as demandas pleiteando o fornecimento de medicamentos, as cirurgias eletivas, as próteses, dentre outras. E no campo público-privado, temos também as demandas relativas à responsabilidade civil profissional. Acho que essas são, então, as principais demandas que chegam no judiciário com relação à saúde.
Uhum. E como que o judiciário lida, doutora, com os casos em que a morte é uma consequência da violação do direito à saúde? O que acontece nessas situações?
Uhum. Para o judiciário, a estrutura clássica para caracterização da responsabilidade civil decorrente de um dano que pode resultar na morte do paciente, ela é tida como de caráter subjetivo. O que isso significa? Que ela está fundada na comprovação do dano, entendido aí como toda ofensa a um bem jurídico. E também no nexo causal, que é entre uma conduta comissiva ou omissiva e o dano gerado, e também na culpa do agente causador. Assim, ao ingressar com a ação, caberá à família do paciente comprovar então a existência desse dano, do nexo causal e da culpa, com todas as provas que estiverem em seu poder. Como é o caso de prontuário médico, exames, laudos médicos e também até pleitear nessa sua ação a perícia técnica a ser produzida durante o processo. E claro, se tiver prova testemunhal também pode ser arrolado no processo também para acrescer essa dilação probatória a ser feita durante a instrução do processo. E com relação à culpa, o autor dessa ação, ele deverá comprovar que ela ocorreu por negligência, que ocorre em decorrência de uma conduta passiva, omissiva, quando o profissional deixa de adotar as medidas e precauções necessárias. Imprudência, que implica numa conduta ativa do profissional médico, o qual adota, por ausência da devida cautela, procedimentos precipitados ou injustificados. E também por imperícia, que significa o descumprimento de regras técnicas da atividade médica por desconhecimento do profissional, ou seja, seria ali a inadequação dos procedimentos e técnicas aplicadas em determinado caso específico. Então, para restar caracterizada a responsabilidade civil por morte ou por outro dano causado ao paciente, deverá ser comprovada a existência de um ou mais elementos da culpa para obter, então, o dever do médico de indenizar ou ressarcir os prejuízos sofridos. Lembrando que uma das principais provas a serem produzidas no processo, Jéssica, além da prova documental, é a prova pericial. Uma vez comprovados os elementos, então, da responsabilidade civil, a consequência será, então, a condenação da parte demandada, né, que é a parte requerida no processo.
Doutora, eu queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os principais objetivos da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Conta um pouquinho para a gente sobre essa comissão.
Sim. Um dos principais objetivos, então, da Comissão de Saúde é de fornecer um fórum colegiado para troca de informações, com a finalidade principal de prestar auxílio ao advogado, desenvolvendo programas, produtos e serviços educacionais não partidários sobre questões ligadas ao direito à saúde. Ou seja, a Comissão de Saúde, ela presta auxílio para o dia a dia da advocacia, de forma a contribuir com a abordagem dos problemas enfrentados pelos advogados ativos que atuam em escritórios de advocacia, instituições acadêmicas e demais organizações, os quais representam todo o envolvimento da área da saúde. No caso, então, médicos e demais profissionais liberais, hospitais, sistemas de saúde, operadoras de saúde também, seguradoras de saúde e consumidores. Inclusive, Jéssica, recentemente, em data de 25 de julho, a Comissão de Saúde, atendendo à solicitação da coordenadora do Comitê de Saúde do CNJ aqui no Paraná, doutora Luciana da Veiga Oliveira, lançou em evento realizado na sede da OAB sobre o tema A Saúde Suplementar sob a Ótica do Poder Judiciário, com a brilhante participação do palestrante desembargador Dr. Cleiton Maranhão e do debatedor professor Dr. Gabriel Schumann, a sua cartilha, com o objetivo principal de auxiliar o profissional do direito na avaliação de demandas que envolvam o acesso a tratamento pelo Sistema Único de Saúde.
E, doutora, atualmente, quais são os principais desafios encontrados pela comissão? O que, que dá para a gente destacar sobre isso?
Um dos principais desafios é o de poder contribuir eficazmente com o fornecimento de subsídios, informações para o profissional da área do direito interessado em atuar no segmento da saúde, como foi o caso da divulgação que eu relatei da cartilha para o advogado.
Uhum.
E um outro desafio seria aí o atendimento das demandas da área da saúde que chegam à OAB, daqui da seção do Paraná. Tanto demandas que vêm daqui de Curitiba, como também de todas as regiões do Paraná.
Uhum. E, doutora, em quais situações que a população pode procurar o auxílio da comissão? Quando que a comissão pode ajudar algum cidadão?
Uhum. Na verdade, a população ela pode denunciar qualquer fato ligado à área da saúde para a OAB. Assim, qualquer denúncia que chegue à OAB do Paraná ou à Comissão de Saúde será criteriosamente avaliada com a tomada das providências cabíveis. Mas também, não havendo legitimidade para sua atuação, se a OAB entender, né, não ter legitimidade para tomada dessas providências, a demanda será devidamente encaminhada pela OAB aos órgãos competentes para análise do caso.
Uhum. E, doutora, a comissão, ela promove também eventos? Tem alguma coisa na programação da comissão que dê para a gente destacar para os nossos ouvintes?
Tem sim. Nós estamos sempre promovendo eventos para atrair o advogado, para estar mais próximo da OAB, para estar próximo da comissão, para fazer parte da comissão de saúde. Nós tivemos no último dia 25, como eu relatei, o evento sobre a saúde suplementar. No próximo dia 11 de agosto, em que se comemora o Dia do Advogado, teremos o segundo sábado esportivo e cultural da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, com diversos eventos ligados à saúde. A Comissão de Saúde estará lá, Jéssica.
Uhum.
Bem atuante. São eventos que englobam a corrida legal, o vôlei legal, o futebol, o futsal. E a Comissão de Saúde vai promover a campanha de doação de medula óssea, juntamente em parceria com o MPAR. E também o curso Salve uma Vida, que são técnicas de ressuscitação. Então, o advogado, ele vai aprender com esse curso Salve uma Vida. Primeiro, tem a parte teórica, né, que é todo o ensino teórico de como é feito esse atendimento.
Que legal.
Muito legal. E depois o advogado, ele vai poder praticar essa parte teórica nos bonecos. São bonecos que é como se fosse ali o tórax do ser humano mesmo.
Uhum.
Então, o advogado vai poder fazer aquelas manobras de ressuscitação e aprender com isso, com essas técnicas, poder realmente salvar uma vida numa situação real. Então, pode acontecer em qualquer lugar em que a gente
Sim.
esteja, num parque, numa corrida, numa maratona, enfim, na rua, em qualquer situação, alguém pode sofrer uma parada cardíaca e você sabendo lidar com essas técnicas, você tem a chance de, então, salvar uma vida, até que chegue ali, manter essa pessoa viva,
uhum.
até que chegue ali um atendimento público. Para resgatar essa pessoa.
Sim. Doutora Cláudia, eu queria agora falar um pouquinho com a senhora sobre uma questão bem polêmica quando a gente fala nessa área da saúde, que é a da judicialização da saúde. Como que a senhora vê a judicialização da saúde pública no Brasil? Como que ele dá com esse problema de demandas infinitas e recursos finitos do Estado?
A judicialização da saúde, ela tem aspectos positivos e negativos. Podendo ser acrescentados aos primeiros, que são os positivos, a implementação de novas políticas públicas, o que permitiu a incorporação de medicamentos à lista RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e que constitui o protocolo de medicamentos do SUS. E como também a criação da CONITEC, que é que designa a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, responsável por avaliar os procedimentos em saúde. Agora, como aspectos negativos, nós podemos citar algumas decisões que trazem proveito a uma pequena parcela da população e que deveria ser direcionado para as políticas coletivas. Então, a solução, Jéssica, sob meu ponto de vista, e eu estou dizendo aqui em meu nome, né, não em nome da OAB, seria a mais completa concretização do que está estatuído na Constituição Federal, como também nas políticas públicas de maneira geral, que se baseiam na busca efetiva da tutela dos direitos coletivos.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Cláudia Montanha, que é presidente da comissão. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, eu queria pedir agora para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área, alguma situação interessante, que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Hoje até a minha atuação profissional, ela está basicamente, assim, 80% da minha dedicação mais na atuação consultiva do que no contencioso. O que isso significa, Jéssica? Que hoje o profissional da saúde, ele está muito preocupado em prevenir responsabilidades no futuro. Então, e não só o profissional da saúde, a gente vê de maneira geral que as pessoas estão querendo evitar judicializar, uhum, evitar entrar para o judiciário, que hoje é muito caro, é muito demorado, mesmo com o processo digital, ainda assim o processo como um todo tem demorado muito o seu trâmite. Por quê? Porque são várias instâncias, né? Tem o primeiro grau, o segundo grau, que é estadual, e quando vai para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, as demandas demoram mesmo, porque são demandas de todo o país, que desembocam no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
Então, essa demora, ela é natural, é uma consequência natural do trâmite das ações. Então, como eu disse para você, a nossa atuação tem sido muito no consultivo. Então, tanto as sociedades de especialidade, as cooperativas contratam escritórios, dentre outras empresas ligadas ao ramo da saúde, contratam os escritórios de advocacia preocupados com o hoje e o amanhã, né? Uhum. Para poder hoje agir de forma preventiva e evitar amanhã a judicialização. Então, nós temos atuado muito menos no judiciário, com menos ações, né? Por quê? Porque hoje o profissional está sabendo se posicionar devidamente no mercado. Nós atendemos ali os médicos no dia a dia deles, na defesa profissional. Tem uma sociedade médica que tem um canal disponibilizado para o associado diretamente com a assessoria jurídica. Então, qualquer dúvida que ele tenha na defesa profissional dele, no dia a dia dele, ele entra em contato com a assessoria jurídica, tira suas dúvidas, elucida ali a forma de atuação e com isso há essa prevenção. Então, hoje a gente pode verificar a redução, estão sendo reduzidas as ações em razão dessa atuação, dessa atitude de prevenção do profissional da área da saúde.
Uhum. Doutora, indo nessa linha, eu acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do erro médico, de como que os profissionais podem prevenir esse tipo de erro e o que que efetivamente caracteriza o erro médico. Quando a pessoa pode entrar no judiciário com uma ação reclamando de um erro de um profissional da medicina?
Uhum. A melhor maneira do profissional prevenir a ocorrência de um erro médico é ele se calçando de toda a documentação necessária. O profissional da área médica, ele deve registrar todos os procedimentos ali no prontuário médico, nas fichas de atendimento, porque esse registro vai servir para ele próprio, vai servir como subsídio para sua defesa num eventual processo tanto da área criminal, como da área civil, como da área da ética médica também. Então, é muito importante que ele tome essa cautela de toda a atuação dele estar devidamente documentada e registrada. Com relação a quem vai ingressar com a medida judicial sob alegação de ocorrência de erro médico, como eu também já havia dito anteriormente, esse autor dessa ação, ele tem que reunir todo o arcabouço probatório para comprovar suas alegações. E por quê? Porque não basta apenas alegar. Quem alega deve provar, tem o ônus da prova de comprovar o que está alegando em sua ação. Então, é muito importante que sejam juntados nos autos todos os documentos, prontuário médico, os exames, laudos, já pensar em quais são, antes mesmo de ingressar com a ação, já ter uma ideia de quem poderão ser as testemunhas a serem ouvidas, pensar também na estratégia de defesa no sentido de nomear um bom assistente técnico para acompanhar a prova pericial, que é muito importante. Por quê? Porque o juiz, ele não tem conhecimento de tudo num processo. Ele não tem conhecimento da produção da prova técnica que tem que ser feita num processo. Então, ele elege, ele nomeia um perito judicial para que possa produzir a prova pericial. E muitas vezes a gente conseguiu analisar, num trabalho que foi feito pelo nosso escritório, entre os anos de 2003 a 2013, foi uma pesquisa feita de 10 anos da jurisprudência do nosso país. Nós analisamos mais de 8 mil julgados e pudemos concluir, e relativamente à responsabilidade civil. Foi um trabalho muito, muito bacana, que produziu até uma obra, né, feita pelo nosso escritório, em parceria com uma sociedade de especialidade. E a gente pôde concluir que 95% dos casos, os juízes seguem as perícias, seguem o resultado da prova pericial. E por quê? Porque eles não têm conhecimento técnico sobre atividade médica. Então, como esses profissionais são nomeados sob a confiança do juiz, muitas vezes, como eu disse, 95% dos casos, o juiz ele segue a prova pericial. Então, é uma prova muito importante no processo. Aquela pessoa interessada em ingressar com uma ação já tem que ter em mira, tem que ter em foco já a produção dessa importante prova dentro do processo.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, então eu vou aproveitar esse pouco tempo que eu tenho para dizer que, como presidente da Comissão de Saúde da OAB, eu concluo então essa entrevista convidando todos os advogados que atuam na área da saúde a fazer parte, então, como membros efetivos da nossa comissão. Participando, então, das principais discussões que envolvem o tema, tanto na esfera da saúde suplementar, como também na esfera da saúde pública. Basta, então, entrar em contato com o setor de comissões da OAB no e-mail comissões@oabpr.org.br e encaminhar, então, o seu currículo.
Infelizmente, nosso tempo acabou mesmo, mas até uma próxima vez.
Até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.